É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com o juiz federal, o Dr. Friedman Wenpap. Ele traz para a gente mais informações sobre o combate ao tráfico internacional de crianças e adolescentes. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Friedman. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, com isso eu também estendo esse boa tarde aos ouvintes da Rádio É Paraná.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes o que, que significa a gente falar em tráfico internacional de crianças e adolescentes? Que práticas caracterizam esse tipo de crime?
Sim, Jéssica, eu falarei sobre isso, mas eu acho que é importante traçar um quadro preliminar, assim, para que
vontade,
os nossos
doutor.
Ouvintes compreendam isso. A compra e venda de pessoas faz parte da história da humanidade. Deixou de ser uma coisa comum, assim, aceitável como absolutamente normal no Ocidente há relativamente pouco tempo, 200 anos. A escravidão para o trabalho é uma das expressões dessa transformação, dessa compreensão das pessoas como objeto de comércio. E não como agentes de comércio, mas como objetos. E muito recentemente, ainda em algumas áreas onde o Estado Islâmico ainda tem domínio, as pessoas são comercializadas como objeto, faz parte do entendimento de que aquilo tá correto. É verdade que no espaço do Estado Islâmico não se comercializam pessoas que sejam fiéis.
Uhum.
Apenas os infiéis são objeto de comércio. Mas existe até legislação dentro daquele espaço, daquele proto-Estado que se designa de Estado Islâmico, legislação que regula a compra e venda de pessoas. E, sobretudo, mulheres, crianças e adolescentes,
uhum.
Que são vendidos para trabalho, são vendidos como objeto sexual, são vendidos para servidão doméstica, algumas crianças são vendidas para serem treinadas como soldados mirins, assim como suicidas pequenos, crianças e adolescentes para se transformar em suicidas. Então a gente sente uma repulsa a isso, mas essa repulsa deve ser entendida dentro da cultura do Ocidente, porque as pessoas tendem a ficar com uma postura de que o Ocidente é decadente. O Ocidente é que construiu valores,
uhum.
Que fazem ver o comércio de pessoas como algo abjeto, como algo reprovável, que chega a causar consternação. Como é que pode alguém entender a outra pessoa como objeto de comércio, de comprar e vender gente? E o tráfico internacional é isso. O tráfico internacional de pessoas. Nós não tínhamos, em razão dessa diversidade cultural do planeta, nenhum tratado de âmbito mundial que dissesse que o tráfico de pessoas é algo reprovável, que é moralmente reprovável.
Sim.
Esse tratado veio em 2000 abrigado num tratado maior, que foi um tratado firmado em Palermo, na Itália, de combate ao crime organizado no âmbito internacional. É chamado um tratado guarda-chuva, ele é o grande tratado que abriga outros três menores. E um desses tratados, que está ao abrigo desse tratado maior, do Tratado de Palermo, é aquele que versa sobre tráfico internacional de pessoas. Compra e venda, comércio, uhum. de transformar pessoas em objeto de comércio, especialmente mulheres, crianças e adolescentes. Esse tratado foi internalizado no Brasil. O Brasil participou da assinatura desse tratado em 2000, em Palermo. É importante que você perceba que não tem nada a ver com um governo ou outro governo. Era o governo FHC no momento da assinatura do tratado lá em Palermo. A internalização demora um pouco, tem que passar pelas duas casas do Congresso, depois um decreto do presidente da República. Então, essa internalização se completou em 2004.
Uhum.
E em 2016, portanto, nós estamos falando 16 anos depois que o tratado foi firmado, uma lei modificou o Código Penal e acrescentou o artigo 149 à tipificação penal do tráfico de pessoas. Então, tudo isso aqui no nosso ambiente é muito recente.
Uhum.
Mas a parte normativa é muito recente. Mas talvez seja importante a percepção de que nós tivemos algum... Nós, país, uhum. Nós, brasileiros, e é uma delícia poder falar em termos de nós, uma nação, nós temos uma identidade nacional. Nós tivemos algum problema de tráfico de pessoas, alguma coisa em outras épocas, no final dos 70, nos anos 80, sobretudo de crianças para fins de adoção internacional. Nós tivemos alguma dificuldade nesse sentido. A levar ilicitamente crianças para fora para adoção. Muitas dessas adoções deram certo, a gente nem sabe delas hoje, uhum. Mas algumas deram errado e essas crianças ficaram em situação muito difícil. Não eram nacionais do país para onde foram, às vezes já não falavam, não sabiam falar português, ficaram numa situação... num limbo jurídico e num limbo cultural, uhum. E emocional também. Essas questões tiveram tanto um desenvolvimento social quanto um desenvolvimento jurídico. Fala do desenvolvimento social. Uma observação curiosa, hoje de manhã, ouvindo o rádio, a população do Brasil aumentou 1 milhão de pessoas no ano passado. Só que já eram 208 milhões, ou 209 milhões, e foi para 210. Nossa população aumentou menos de 0,5% em um ano.
Uhum.
A população do Canadá aumentou 1,2% no mesmo período. A população dos Estados Unidos aumentou 0,9% no mesmo período. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós não temos mais crianças. A realidade do Brasil hoje é uma realidade muito diferente do final dos 70, dos 80. Portanto, a quantidade de crianças postas à adoção hoje é muito menor do que era nos anos 80. Por uma razão, sim, muito simples, a natalidade baixou imensamente. Os nossos índices de natalidade, número de filhos por mulher, é assim que se faz a conta, se aproximam do Japão, da Espanha, da Itália hoje.
Interessante.
E no sul, sudeste, é igual a da Espanha e da Itália.
Uhum.
Só quando faz-se a composição nacional, é que o número sobe um pouquinho, mas ainda assim fica abaixo de 2,1 filhos por mulher, que é a taxa de reposição da população. Isso significa que por volta de 2040, eu estou falando daqui a 23 anos, a nossa população deve entrar em declínio. Um número muito pequeno de crianças. Então, isso já, assim, aquela ideia de que éramos um produtor de commodities, um produtor de criancinhas para serem vendidos mundo afora, isso já não existe mais, por um fato social.
Uhum.
As razões da diminuição da população não cabe discutir aqui agora, são razões muito interessantes, mas não é o tema da discussão. No aspecto jurídico, jurídico e no aspecto que toca o Ministério Público e a magistratura. Nesse meio tempo, até porque era um problema, se não um problema gigantesco, mas era um problema assim, que tinha um componente emocional muito forte, essas adoções internacionais calcadas na fraude, no tráfico da pessoa, gente que vendia criança para casais no exterior, começou a haver todo um trabalho na magistratura, no âmbito do Estado, porque isso é competência da magistratura estadual, e eu fui juiz estadual, tenho memória pessoal disso. Começou a haver todo um trabalho com o Ministério Público Estadual e a Justiça Estadual dos todos os estados do Brasil, que depois foi consolidado na criação do CNJ, a partir de 2005, A criação do Cadastro Nacional de Adoção, as comissões estaduais de adoção, o estabelecimento de uma lista de estrangeiros interessados em adoção, e esses estrangeiros é uma lista subsidiária, uma lista suplementar à lista de casais brasileiros, de brasileiros interessados. Eu estou falando em casais, mas é incorreto isso, de brasileiros interessados em geral na adoção. Então, com isso, organizou-se essa questão da adoção, e não existe mais, pelo menos como alguma coisa relevante, alguma coisa de expressão social ou de expressão jurídica, o tráfico de crianças para adoção, que é uma das... repito ao ouvinte, o tráfico aqui significa comércio.
Sim.
Transformar pessoa em objeto de comércio. Comprar e vender gente. Isso não tenho nem notícia de que isso haja ocorrido nos últimos 20 anos, nos últimos 25 anos. Não tenho, pelo menos, memória de que isso tenha ocorrido. Ao contrário do que acontecia da minha memória pessoal, inclusive aqui em Curitiba, havia uma situação famosa à época, no início dos 80. Portanto, a questão assim, social disso já para nós é um problema secundário. O que é importante a percepção, o que é relevante disso? É a percepção de que o Brasil capitaneou o esforço para que esse valor moral da pessoa como um objeto fora de comércio, de maneira alguma considerar as pessoas como objeto de comércio, o Brasil capitaneou isso na seara internacional. Trabalhou intensamente na construção desses tratados para que esse valor que nós temos, essa questão moral que nós temos de respeito à dignidade da pessoa, passasse a ser versada num tratado que foi firmado praticamente em âmbito mundial. Sempre há alguns estados fora que não participam disso. Sempre. E as pessoas podem dizer, mas o que adianta, apesar do tratado, ainda tem comércio de pessoas? Tem. Mas nós estamos falando de regras jurídicas, não de regras da natureza.
Sim.
As regras jurídicas dizem o que é correto, dizem o que é direito. Para que quando alguém faça algo torto, seja possível saber o que é torto e o que é direito. Então, as regras jurídicas proíbem o homicídio. Mas os homicídios acontecem. Mas como é que a gente sabe que o homicídio é algo torto, algo errado? A partir da proibição jurídica e também moral ao homicídio. Então, que esse tratado exista nesse âmbito internacional, criou condição para que a legislação de vários países tornasse crime o comércio de pessoas. E não adaptações, porque no âmbito penal é muito importante que não haja adaptações, que o tipo penal, a descrição da conduta seja uma descrição claríssima. Isso é parte do processo civilizatório, que os tipos penais, que a descrição do crime, que os verbos do crime sejam muito claros, muito nítidos, que o sujeito ativo, o sujeito passivo sejam muito claramente definidos, para que não haja também o perigo de que o Estado avance sobre a liberdade das pessoas, imputando crimes a partir de assimilações, de analogia. Então, muitos países, a partir do tratado, criaram internamente os tipos penais, a tipificação, estou usando a linguagem jurídica, o ouvinte me perdoe. Enfim, descreveram a conduta do comércio, do comércio de pessoas como algo proibido e com punição prevista. No caso brasileiro, a punição é de 4 a 8 anos de reclusão e com um acréscimo de até 50% se for internacional. Se for um comércio, uma compra e venda de pessoas do Brasil, ou um brasileiro comprando gente ou aqui ou vendendo brasileiros para fora. Onde ainda existe, de vez em quando, assim, aparece na mídia alguma coisa, é uma situação na prostituição, envolvendo mulheres. Não tenho, pelo menos do meu conhecimento pessoal, uma notícia envolvendo adolescentes, propriamente dito. Mas envolvendo mulheres para prostituição na Europa. A notícia que me ocorre. Mas isso também entrou em forte declínio, dada a situação de fragilidade política de muitos países do leste europeu, do Oriente Médio, e com grupos gigantescos de pessoas extremamente em situação miserável indo para a Europa. E, na verdade, é uma substituição de pessoas dedicadas à prostituição. Então, até isso, houve uma diminuição da participação brasileira, vamos dizer assim. Uhum. Uma diminuição significativa. Tanto que é muito raro ouvir-se falar disso ou alguma notícia desse tipo de coisa. E o que é importante, assim, talvez para que os ouvintes tenham o cuidado, a percepção, propostas de trabalho mirabolantes, fantásticas, uhum. ganhar um monte de dinheiro no exterior, isso não existe. Quem pode ganhar um monte de dinheiro no exterior são engenheiros da computação, pilotos de avião, gente com altíssima qualificação. Engenheiros químicos, engenheiros nucleares, nenhum bacharel em direito.
Nenhum jornalista serve.
Nossa formação é exclusivamente para a nossa cultura.
É verdade.
Mas quem sabe matemática tem emprego no mundo inteiro.
Uhum.
Quem tem grandes habilidades, como um piloto de helicóptero, um piloto de avião, pilotos de navios, esses têm emprego no mundo inteiro e ganham bem, muito bem. Quem não tem qualificação, não existe emprego mágico, não existe.
Não existe almoço grátis.
Não existe almoço grátis. Imaginando que sem nenhuma qualificação, sem saber fazer nada. Sim, mal e mal com o segundo grau, com dificuldade, sem capacidade de se expressar em outro idioma, vai ter a proposta de um emprego fantástico. Isso não existe. É muito simples. Não a pessoa está sendo vítima de um engodo, de uma enganação. E precisa tomar cuidado, tem que ter a percepção de que, eventualmente, ela pode ser o objeto que vai ser comercializado. E não a capacidade de trabalho dela, a força de trabalho. Repito isso, a possibilidade hoje, dadas as circunstâncias brasileiras, a possibilidade disso acontecer é muito remota.
Uhum.
De que haja um interesse em brasileiros como objeto, mas não é impossível. E aí é importante que os ouvintes acompanhem isso. Como uma precaução para que brasileiros não sejam vítimas desse tráfico de pessoas. Mas talvez a principal contribuição que o Brasil possa dar e os brasileiros uhum. é o repúdio à afirmação de que é moralmente reprovável e juridicamente reprovável o tráfico de pessoas. E quando depararem no âmbito internacional, estejam trabalhando no exterior de modo permanente ou temporário, morando no exterior, e percebam, sobretudo com fluxos vindos do Oriente Médio, vindos da África, fluxos de pessoas vindo dessas regiões, que podem estar presenciando o tráfico de pessoas. E auxiliem as autoridades desses países onde têm um contato, eventualmente as autoridades brasileiras, para que seja dado cobro a essa situação de degradação
uhum.
da condição humana.
E, doutor, o que o senhor destacaria para os nossos ouvintes como as principais dificuldades encontradas, tanto em âmbito nacional, que é o que o senhor estava uhum. comentando para os nossos ouvintes, quanto em âmbito internacional e na investigação e no combate a esse tipo de crime? Como é que isso funciona na prática e o que ainda precisa ser aprimorado?
As pessoas nunca têm coragem de falar, mas às vezes a vítima contribuiu. Houve um comportamento que em direito penal a gente chama de comportamento vitimógeno. A vítima, mesmo tendo assim, até uma noção de que podia estar entrando numa cilada, numa fria,
uhum.
Com a cobiça de ganhar, de achar que morar no exterior é um paraíso, não existe paraíso no planeta. Não existe. Não existe um outro lugar para viver que tudo seja maravilhoso, dinheiro à vontade, bens, não existe. Então há uma certa facilitação da vítima para que o crime ocorra e depois vergonha de se apresentar como alguém que foi enganado.
Uhum.
ou outras situações, a um controle sobre a vítima para que ela não consiga ter contato com autoridades locais. Por vezes, e isso eu digo de conhecimento de mídia, assim, de notícias, não é um conhecimento técnico, é um conhecimento vulgar. A gente ouve falar, por vezes, na nossa mídia, de trabalhadores bolivianos na cidade de São Paulo, que, de certa forma, foram objeto de tráfico. Ou quando não foram objetos de tráfico, na origem, são mantidos numa situação análoga à escravidão, em trabalhos de confecção de roupas, essas coisas, em São Paulo. Essas pessoas têm muita dificuldade, porque o que acontece? Dificuldade de idioma. Um brasileiro que seja, uma brasileira que seja levada para prostituição num lugar de língua completamente diferente, nem língua hispânica, seja, sei lá, árabe, chinês, qualquer outra coisa, a pessoa não tem condição de se comunicar. Então, essas barreiras culturais criam uma dificuldade ao combate do crime, tanto por um certo comportamento vitimógeno, quanto depois a dificuldade que a vítima tem de encontrar quem possa socorrê-la. Existe, existe esse problema. E, às vezes, alguns filmes retratam essas situações. Então, seria importante, quando as pessoas vissem filmes que retratam situações parecidas, não percebessem o filme como mero entretenimento, mas como uma advertência, inclusive.
E, doutor, o senhor diria para os nossos ouvintes que a legislação brasileira referente ao tráfico de pessoas, ela precisa de algum aprimoramento ou ela está boa do jeito que ela está?
Eu acho que é um equívoco na nossa legislação, que é daquelas coisas assim que as pessoas, os legisladores, põem na norma e não medem as consequências, fazem de um modo, praticamente por imitação. Dizer que qualquer pessoa encontrada no território brasileiro em situação de tráfico de pessoas, ou seja, um estrangeiro, uma estrangeira que esteja aqui como vítima de tráfico de pessoas, tem garantia do visto permanente, visto de residência. Isso, na verdade, é um estímulo ao tráfico. Sim. Porque a pessoa pode, inclusive, aumentar a participação no que eu chamo de comportamento vitimógeno com a intenção de obter visto permanente. É verdade que, dada a nossa situação econômica, desemprego, hoje, 2017, não há, assim, um aluvião de estrangeiros querendo morar aqui. Mas eu, você, todos os brasileiros desejam que o nosso país seja um local muito atrativo no mundo, que a gente tenha emprego sobrando, salários bons,
claro,
que a gente tenha uma boa condição econômica, segurança pública, enfim, que nós sejamos um país muito civilizado. E não daqui a 100 anos, daqui a pouco tempo. Portanto, em algum momento o Brasil vai se tornar muito atrativo para essa vinda de pessoas. E, na verdade, isso que consta na lei é um perigo, porque, na verdade, é uma forma de estimular a pessoa a ser vítima, porque daí ela vai obter o visto permanente. Eu acho que talvez seja a única, um equívoco assim, estrutural importante na norma. No mais, não há grandes inovações legislativas que me ocorram, pelo menos no momento. Só que essas coisas, Jéssica, só a experiência pode dizer. De verdade, a gente só sabe da qualidade do metal depois que ele vai para o fogo. Antes a gente não...
É verdade.
Só testado, assim, que a gente sabe da
mais eficácia, né?
Da eficácia.
E, doutor, fala um pouquinho para os nossos ouvintes sobre quais outros crimes, normalmente o tráfico internacional de crianças e adolescentes costuma estar associado. O que dá para a gente destacar para os nossos ouvintes, tanto em âmbito nacional como internacional?
Agenciamento de prostituição, o proxenitismo. Fala-se, mas eu não sei se é tipo lenda urbana ou lenda da internet, em extração de órgãos. Tenho para mim que isso é coisa de lenda, tipo lenda urbana, assim, essas notícias escabrosas da internet que não tem nenhum fundamento, são só teorias conspiratórias. Então, na parte de comércio de órgãos, comércio de fígado, coração, essas coisas, mas certeza disso eu não tenho. Tráfico de drogas, tráfico internacional de drogas, armas. há um componente que não toca a nós, eu espero que nunca toque, criação de células, vamos lá, dá o nome aos bois, células terroristas mesmo, de gente que é plantada em outro país, com a finalidade de espalhar pânico e tudo por divergências culturais, divergências religiosas, enfim, para prática, para que as pessoas traficadas sejam agentes de crime no país para onde foram. Existe essa... Então, os mais clássicos mesmo, os mais típicos, os mais comuns associados, tráfico ilícito de drogas e armas.
Uhum.
Que nós temos um problema grave com os dois. Esses problemas,
né?
A gente tem. Essa quantidade de armamento militar na mão de bandidos no Brasil é uma coisa assim absolutamente estarrecedora. Como é que pode? Portanto, o tráfico de armas é um problema associado ao tráfico de pessoas e, no nosso caso, ele é o problema principal.
Uhum. Dr. Friedman, infelizmente nosso tempo está acabando, essa meia horinha passa rapidinho.
Muito, muito rapidamente.
Mas para a gente finalizar a nossa entrevista, só queria pedir para o senhor dar algumas recomendações. O senhor já falou um pouquinho durante a entrevista, mas para a gente ressaltar para os nossos ouvintes quais recomendações têm que ser transmitidas à população para auxiliar nesse combate ao tráfico e prevenir o combate ao tráfico de pessoas.
Tá, talvez uma coisa seja importante, as pessoas não confundirem o tráfico de gente, o comércio de gente, com aquelas situações de brigas, de divergência entre casais, genitores que moram no estrangeiro, daí um deles vem para o Brasil com a criança e não quer devolver. Isso é uma outra coisa, não tem nada a ver com tráfico de pessoas. E às vezes nas novelas e tudo fazem confusão. Não é. Isso é um outro problema, tem uma briga de casal, de genitores, pai e mãe se desentendendo e fazendo a criança sofrer. Isso é uma coisa. O tráfico de pessoas, o cuidado, não cair em algum conto, algum estelionato, imaginando que vai ter uma vida maravilhosa, fantástica, sem ter qualificação para isso. Então, se alguém quer ter um grande emprego no exterior, estude muito. Essa é a minha recomendação.
Uhum.
E estude matemática.
É verdade, né? A gente chegou à conclusão que as nossas profissões, infelizmente, a gente não vai poder ter esse grande emprego no exterior,
não.
Né, doutor? Doutor Friedman, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar. E até uma próxima vez.
Eu que agradeço muito aos ouvintes também.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!